Cá Estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com Maria Manuel. Olá, Maria.
Olá.
Obrigado por ter aceitado o meu convite e eu vou-te pedir aquilo que peço a todos os convidados, por favor, que tu te apresentes.
Ok. Bom, então, olá, eu sou a Maria, Maria Manuel, Maria das Espadas, sou algumas Marias, faço várias coisas, aqui na RUM e aqui em Braga. Provavelmente já me cruzei com muita gente porque sempre trabalhei muito em música, seja a fazer a Braga Music Week, seja a fazer o Rodelos, outro tipo de festivais. Portanto, desde muito cedo sempre trabalhei muito na music scene. Mais recentemente abracei outros projetos mais ligados à moda e à sustentabilidade na moda e à digitalização do mundo da moda, apesar de nunca ter saído propriamente do mundo da música. E tenho estado para também quem me acompanha online, tenho estado numa experimentação muito pessoal, numa journey muito pessoal de explorar outras formas de liberdade artística. Portanto, ultimamente tenho criado muito conteúdo que tenho promovido, sobretudo em plataformas como OnlyFans, conteúdo mais rated R, erótico, pornográfico, um bocado de tudo. É uma experiência muito pessoal. E, entre outras coisas, faço surf, faço agricultura, estou a construir uma casa de madeira, não sei, um bocado de tudo. São muitas coisas numa só. Sim.
Maria, tu que és uma pessoa jovem e moderna, explica um velho quadradão como eu o que é o OnlyFans.
Ok. O que é OnlyFans? O OnlyFans começou por ser uma plataforma para conectar artistas com fãs, daí o nome. Claramente hoje em dia é uma plataforma hiper conotada como conteúdo adulto, para adultos, porque é uma plataforma que acaba por não ter tantas restrições a nível do tipo de conteúdo, mas a verdade é que ela começou até mais para músicos poderem criar conteúdos que partilhavam de uma forma muito íntima com os seus fãs podiam pagar para ter acesso exclusivo a determinados conteúdos, ou seja, é uma plataforma que funciona muito em cima de subscrições ou de pagar por conteúdo e em que tu podes oferecer e fazer muito conteúdo personalizado. Como eu disse, rapidamente tornou-se um conceito, uma plataforma muito para conteúdo para adultos, seja conteúdo mais clássico, tradicional, pornográfico, conteúdo mais erótico, mais artístico. Há muita gente que nem trabalha com corpo ou com modelos e faz antes ilustrações mais pornográficas, mais gráficas e promove através desta plataforma. Mas no fundo é isso, é uma das várias, provavelmente a mais conhecida. Vou já fazer o disclaimer, eu conheço algumas, nunca testei muitas, já me fui cruzando no meio da minha experiência com gente que utiliza outras e que se calhar até são um bocadinho mais interessantes ou mais seletivas. Para já só tenho explorado esta e tem sido uma experiência interessante até.
Então, se bem te entendo,
sim,
o OnlyFans é uma plataforma em que pessoas, individualmente ou agregadas a um grupo, produzem conteúdos que partilham com outras por subscrição.
Sim, tens vários modelos, tu podes... Ou seja, é um bocadinho o paper content, o formato. E tanto podes ter uma subscrição, ou seja, qualquer pessoa para ver conteúdo na tua página tem de pagar uma fee que tu defines. Ou tu podes ter a conta aberta e alguns conteúdos são paid, depende muito da estratégia, mas é muito em cima de pagar por conteúdo e funciona muito com caixas de mensagens abertas, poderes permitir que os teus fãs falem contigo e peçam conteúdo personalizado, e há muita gente que faz muito conteúdo personalizado e onde tem grande parte do income é por aí. Mas sim, é mais ou menos os moldes.
O que é que te motivou a ti a teres
a explorar? Ok, resposta longa. Então, eu sempre, como eu disse na minha intro, eu sempre orbitei, eu estudei cinema. Eu sempre fui muito focada, muito dedicada e tive muita atração por linguagens visuais. fossem animadas, fossem estáticas. Sempre tive muito, fiz um mestrado sobre storytelling, apliquei esses conceitos à música, trabalhei muito a questão visual e narrativa na música, por isso é que fiz grande parte dos festivais que fiz. Portanto, eu sempre me senti muito atraída por linguagens visuais, mas a minha vida sempre acabou por acontecer, ou empurrar-me para trabalhos de back-office. Eu fui produtora durante muito tempo, seja de festivais, seja de bandas, seja do que for. Então, eu há uns anos para cá estava com muita vontade de passar para o lado lá do pano, ou seja, deixar de estar na retaguarda e explorar-me também como artista e como linguagens. E sempre isto começou por eu fazer umas brincadeiras assim em formato mais íntimo com um parceiro de fotografia, e que não era necessariamente erótica, não eram várias experiências em que eu percebi que o trabalho de pensar o conceito, de pensar a estética, de pensar o decor, do posing, do enfrentar a câmara, de ter este momento de intimidade com quem estava a criar o momento, era algo que eu gostei muito, e comecei a gostar de ver os resultados. E na altura em que eu decidi, e atenção, foi muito falado, né, porque eu depois muito rapidamente, também há toda uma outra camada de mim desde miúda, sempre, a minha vida ou a minha expressão sempre foi muito pautada por uma atração qualquer do erotismo, desde começar a ler Henry Miller, desde muito miúda, até eu quando estudei cinema, como disse, o meu grande objetivo sempre, desde os meus 18 anos, foi trabalhar na indústria pornográfica como realizadora, mas pornografia mais female gaze, mais dedicada às mulheres. Há grandes estúdios como o da Erika Lust que trabalham muito isso, e sempre foi o meu grande sonho, contribuir de forma ativa para uma sensibilização destes assuntos, e para uma desmistificação, ou seja, a minha experiência com estes temas que se manifestou e que se manifesta, aquilo que estamos a falar aqui, sobretudo na criação de conteúdos para OnlyFans, já é uma coisa que vem de trás, é uma voz que eu sinto que tenho aqui, que tenho de ter uma... que sempre tive curiosidade em ser uma voz ativa nesta desmistificação, e entretanto a minha vida acabou por me encaminhar para começar a explorar isto através de plataformas como OnlyFans.
Ou seja, se bem te entendo, a tua entrada no OnlyFans é uma questão pessoal, criativa, exploratória.
Sim.
Pelo conhecimento que tu tens, achas que isso é uma realidade prevalente? Ou nem por isso, dentro do universo de pessoas que produzem conteúdo?
Há de tudo. Há de tudo, e é muito curioso como este mundo funciona. Assim, estamos a falar de um universo português. Português e se calhar até mais focado no norte, né? Porque tu, para... deve haver gente muito mais entendida na plataforma OnlyFans em si do que eu, para cresceres organicamente ou para cresceres na plataforma. Mas a maior forma que se faz para promover é tu utilizares as tuas redes sociais, pessoais, para promoveres o conteúdo. Claro que elas são muito... têm questões morais muito, muito claras, e não podes promover tudo, mas acaba por ser um canal. Portanto, no fundo, a minha experiência de OnlyFans, o tipo de público, acaba por ser um público maioritariamente português e maioritariamente do norte, que é onde eu atinjo com as minhas redes pessoais.
E os produtores?
Os produtores, já trabalhei com produtores de todo o tipo. Uma coisa que eu sempre senti falta e fui desafiando algumas pessoas, por exemplo, a última produção que fiz foi uma produção toda ela female crew, a fotógrafa era mulher, a equipa era tudo mulheres, nada contra, não vou entrar aqui com questões de género. Tenho só trabalhado, tirando esta última sessão que fiz, mas tenho só trabalhado com produtores masculinos, porque é o que mais existe. Tive sempre ótimas experiências. Eu também gosto de fazer o meu trabalho de casa, ou seja, gosto de perceber o tipo de trabalho que fazem. Gosto sempre de ter reuniões com eles antes de começarmos a trabalhar, para entender se alinhamos, se não alinhamos. Já aconteceu, acho que uma ou duas vezes estar em conversas com o criador de conteúdo e perceber que não estávamos alinhados e então não avançámos com a colaboração. Mas os criadores de conteúdo com quem eu trabalhei, acho que até foi meio-meio. Eu comecei estas experiências em Berlim, porque eu fui passando temporadas em Berlim e, como deves imaginar, o setting lá é muito diferente do setting em Portugal. E
não,
sobretudo,
vejo porquê.
Não vês porquê? ok, ok. Foi muito mais fácil. E apesar de haver muitos criadores de conteúdo muito, muito interessantes aqui em Portugal, ainda bem que há cada vez mais, espero que haja, porque tem de ser tão fácil de fazer isto cá como em Berlim e tão fácil de ser aceite. Mas sim, no meu caso, público, maioritariamente português, e criadores de conteúdo, ultimamente maioritariamente portugueses, porque estou mais cá.
Sendo que, pelo que eu me dei a dar a entender, estamos a falar, grosso modo, muito grosso modo, em conteúdo pornográfico, poderá estar a haver aqui uma quebra na corrente antiga distribuição, em que havia o produtor, havia o performer, e depois havia o consumidor. E agora poderá haver aqui um link mais direto.
Claro. Entre...
Isto funciona no teu sentido, na tua maneira de ver as coisas, como um empoderamento das mulheres? Ou dos homens,
sim,
ou quem
sim.
quer que seja que produza? Ou seja, nós agora podemos diretamente sermos nós próprios os produtores, sermos nós próprios,
claro.
Quebrarmos
sim.
os intermediários?
É precisamente isso. Ainda estes dias estive a ter uma conversa sobre isso, lá está, porque... Por isso, quando este convite surgiu, fiquei muito contente, porque é uma conversa que eu quero muito analisar. Uma conversa que eu tenho, por exemplo, com as minhas amigas, mulheres, que inicialmente estranhavam ou estranham a ideia de alguém próximo, tão próximo, ser criador de conteúdo. E no meu caso, não é tão pornográfico, é mais erótico, é gráfico na mesma, se eu estiver confortável com a exploração. Portanto, é a beleza de nós... sermos criadores de conteúdo e curadores.
Desculpa, explica-me.
Sim.
Para eu perceber,
sim.
onde é que termina o erótico e começa o pornográfico? Há alguma barreira?
É assim, se calhar até há definições mais corretas do que a minha, portanto, peço
qual é
desculpa
a tua?
Se ofendo alguém. Para mim, a questão pornográfica implica algum tipo de ato sexual no conteúdo, seja ele estático ou visual, ou seja, desde... Pode ser solo play ou pode ser com outras pessoas. Há muita gente que, e aliás, a verdade é que grande parte dos pedidos que eu tenho de criação de conteúdo é já conteúdo pornográfico.
Ok.
O conteúdo que eu partilho, e já fiz colaborações com outras OnlyFans models, e depois até, tu perguntaste isto há bocado e eu até quero voltar a isso, é... Pela minha experiência, o que é que eu acho que as pessoas tiram do OnlyFans e qual é o tipo de... de trabalho que fazem. Já apanhei de tudo, já apanhei de gente como eu, que é só experimentação e exploração, já apanhei gente que é lifestyle, e portanto, quando é lifestyle e tu tens de pagar as contas com aquilo, tens uma abordagem completamente diferente, porque realmente se estás pelo dinheiro na plataforma, eu não estou a dizer que com isto não estás a gostar do que estás a fazer, atenção.
É um trabalho. Ou pode ser um trabalho.
Sim, pode ser um trabalho, e indo à tua pergunta, sim, eu acho plataformas como OnlyFans e outras, até inclusive algumas produtoras pornográficas, ethical porn, que é agora o termo que existe muito, acabam por colocar na mulher ou no performer, porque há homens também com a mesma questão, acabam por colocar esse poder ou esse empoderamento de tu poderes ser o teu próprio curador e tu poderes decidir os teus limites, o que é que queres que saia, o que é que não queres que saia, como é que queres que saia. E isso eu acho, por isso é que eu vejo a minha plataforma como um canal de expressão artística como qualquer outra.
Certo, então deixa-me só voltar
sim,
atrás
sim,
para perceber. A tua linha entre o que é erótico e o que é pornográfico, sim,
ato sexual.
Ato sexual. Envolvendo um ato sexual, estamos a falar de conteúdo...
Pornográfico. No meu caso, e mais uma vez, peço desculpa se esta não é a definição
científica.
Correta, mas é da forma como eu vejo, sim, é um bocado por aí.
Tu és de Braga.
Sou.
Portanto, eu não. Mas já estou cá há tempo suficiente para perceber algumas coisas sobre Braga. Como é que tu, ou o que é que tu experimentaste, uhum. não é? Ou seja, aquilo que tu fazes é claramente excêntrico relativamente àquilo que a maior parte das pessoas
sim.
fazem.
Sim, sim, sim.
Essa excentricidade eu acho que fica acentuada num sítio como Braga, na capital da Semana Santa, não é?
Sim.
Por isso, isso foi um problema para ti? É um problema para ti? Achas que vai ser um problema para ti?
Então, curioso que das pessoas com quem eu primeiro falei sobre esta ideia, antes sequer de a materializar, foi com a minha família, que é uma família, typical family de Braga. Typical no sentido, cresceram com isto, ainda vivem cá, eu já saí de cá há algum tempo. Tive Berlim, Porto, Lisboa. Mas foi com eles com quem eu falei pela primeira vez e foi muitas conversas interessantes de prós e contras. E atenção que eu tenho uma família extensa e com a minha família mais imediata nunca houve problema, muito pelo contrário, houve sempre muita curiosidade, apoio. Com a minha família mais alargada, infelizmente não é o caso, e sim, já tive uma outra situação mais delicada. Foi problemático. Foi, continua a ser.
Em que medida?
Existem, sei lá, esta questão que estamos aqui a debater, é ético, não é ético, é moral, não é moral, passa os limites, não passa os limites. Olha, digo-te já que em relação à família eu não tive grandes problemas, porque como eu falei logo com a minha família mais imediata e percebi que não ia ser problemática, até porque não teria de ser. Eles já estão um bocado habituados a lidar comigo desde sempre. Isto é... acaba por ser, para quem me conhece, isto acaba por ser uma evolução natural daquilo que eu sou. Já foi muito mais problemático no passado a forma como eu me visto, como eu me apresento, como faço, como não faço. Portanto, para quem me conhece bem, isto foi uma evolução natural e sem problemas. O que para mim assustava e às vezes ainda assusta um bocado mais é em relação ao mundo do trabalho. Porque, como eu disse, isto para mim não é a minha fonte de rendimento e honestamente eu não quero que seja, porque acho que isso traz uma camada de pressão e de obrigatoriedade que eu não quero ter nesta exploração. Eu tenho trabalho, já trabalho há muito tempo, eu trabalho com grandes marcas de moda, com grandes empresas, grandes startups, eu tenho um papel muito comercial, eu fisicamente sou eu que represento muitas coisas. Então esse sim é o meu maior receio a nível de ter estas dualidades. Eu quero muito defender que pode haver espaço e liberdade para as pessoas serem estas duas dimensões, mas sei que há certos mercados, há certos trabalhos que não estão prontos para isso.
Então tu achas que há, de certeza que acharás que há muitas mulheres em Braga que uhum. gostariam de fazer o que tu fazes, mas que não o fazem por uma censura...
Eu acho
social,
que sim.
Familiar.
Aliás, digo-te mais que desde que eu lancei isto, desde que eu lancei, houve claro, muito burburinho, desde trabalhos antigos, amigos antigos e tal, que fui tendo algum feedback. E ao contrário do que eu estava à espera, que fosse um feedback muito mais masculino, o feedback que eu tive de pessoas que me reconhecem ou que me conhecem e que se cruzam comigo foi mais feminino. E foi muito... O tom foi sempre o mesmo, vieram-me agradecer por eu estar a fazer isto e a dizer que é muito mais impactante do que possam achar. E já tive inclusive uma conversa com uma pessoa, que acho que é daqui, de Braga mesmo, que veio dizer que se sente inspirada e que sempre quis explorar, mas que nunca se sentiu capaz de o fazer. Então até meio foi a primeira vez que falámos, porque por acaso essa pessoa foi o fenómeno de só me conhecia online, digitalmente. Então meio que desconstruir isso e estar a falar comigo pessoa a pessoa, percebeu que não há nenhuma aura especial, não há assim nada, tipo, eu sou uma pessoa como qualquer outra que decidiu explorar fazer isto e que sentiu algum empoderamento a fazer isto, portanto... Não quero sugarcoat it para mim, ou se calhar até quero, mas a verdade é que o feedback que eu tenho recebido tem sido muito bom e maravilhoso para me fazer continuar a explorar isto. tem sido
esse. E achas que, por exemplo, eu lembro-me quando era miúdo, eu pensava que no ano de 2024 íamos andar todos em naves e teletransportar-nos, e afinal não, as coisas mudaram, em certo sentido mudaram pouco. E eu acho que dos sentidos em que elas mudaram menos é justamente na questão dos costumes. Ou seja, continuamos agarrados a um passado um bocadinho racista, um bocadinho homofóbico, às vezes até bastante homofóbico, às vezes até bastante racista, machista.
Super.
Qual é o teu sentimento? Como é que tu sentes os tempos a mudar? Depressa ou devagar?
Acho que ambos, honestamente. O que claramente nós estamos a ver agora foi um step back de um crescimento muito rápido, não é? Tu de repente tiveste um par de anos em que uma série de questões e assuntos ficaram relacionados com minorias, relacionados, sejam elas quais forem. Houve tantos movimentos tão fortes, não é? Porque social media o que te permite é isso, é uma ferramenta, para mim, demasiado poderosa para a noção que temos de a utilizar, para o bem ou para o mal. E eu acho que avançou tão rápido e ficou tão foi tão avassaladoramente eficaz que agora estamos a ter o contramovimento de recuares. Eu sinto um bocado isso. Andamos muito para a frente e agora estamos a ver movimentos mais radicais no sentido negativo, mais extremistas, mais homofóbicos, mais racistas, mais machistas, misóginos. Acho que estamos a recuar um bocadinho, precisamente porque houve este demasiado aceleramento. Portanto, se andamos pressa ou devagar, acho que andamos aos solavancos, honestamente. Acho que não podemos negar que ainda há muito trabalho para fazer, e aí eu falo de uma perspectiva de mulher, de segurança, de tudo e mais alguma coisa, de liberdade. Por exemplo, eu dou sempre esta comparação em Braga. Então, assim, eu cresci em Braga e eu sempre fui excêntrica, vá, em Braga. Portanto, eu estou habituadíssima a ouvir coisas na rua, a receber olhares, a receber isto, a receber aquilo. E foi, para mim, um choque muito grande voltar a ir para Berlim, viver uns tempos. De repente, eu tinha espaço para ser. E para ser como eu quisesse na rua, tu vês de tudo lá. Fiquei tão acostumada que quando regressei, e atenção, falámos em Braga, mas eu neste momento estou a viver em Barcelos, que consegue ainda ser um bocadinho mais fechado. E aí sim eu noto o choque. Eu ainda estes dias estava a comentar com amigos de lá que eu resfrio-me muito para poder andar na rua. Aqui talvez eu me sinta mais confortável, porque já a conquistei, já foi uma cidade que eu me habituei a tudo que fui recebendo dela. Lá, é curioso que estou, sinto-me, não é que me apague, mas completamente, não sou como seria.
És menos livre.
Sou menos livre.
És menos livre em Barcelos do que em Braga.
Sim. Sim.
Mas, ainda assim, consegues compreender que uma mulher ter um OnlyFans hoje em dia é uma coisa dos nossos tempos e que não foi de outros tempos.
Claro.
E em tempos passados isso seria absolutamente impensável. Ou seja, estamos a fazer um movimento... Ou seja, a minha pergunta é, este movimento vai no sentido de uma liberalização?
Sim.
Acredito eu. Da
normalização.
Da normalização. Tu, como já disseste, que já viveste noutros ambientes, achas que estamos longe?
É sim. Sim, mas estamos a caminhar para aí. Eu acho que ferramentas, lá está, tem tudo a ver, a velocidade com que avançamos, para mim, tem tudo a ver com as ferramentas que aparecem. E não vamos negar que hoje em dia é possível darmos o ónus, darmos o poder à mulher, ao homem, ao performer, ao criador de conteúdo, porque existem plataformas deste género. Antes não existia, antes existia, como tu disseste, uma estrutura muito hierárquica, muito bem estabilizada, aquilo que era a indústria. Era uma indústria como qualquer outra. Agora, por termos este tipo de plataformas, isto é válido para artes eróticas e pornográficas, ou seja, questionáveis e não. Tens uma multiplicidade de criadores a aparecerem, desde música, YouTube, o que for. Portanto, a velocidade para mim vai das plataformas que surgem e depois do como é que elas estão protegidas e como é que nós sabemos dar uso a elas. Se nós em Braga ou em Portugal estamos longe, sim, estamos. Não te vou pintar, não te vou pintar um cenário super negro.
Não?
Não. Ou estou muito rodeada desse discurso à minha volta, ou se e é curioso porque ouço continuamente o discurso de até radical contra homens e contra, e eu sou zero disso, aliás, eu que se calhar já fui muito mais vítima de algo de confrontos pouco muito questionáveis, não gosto, acho que esse tipo de discursos também não nos leva a lado nenhum, honestamente. Isto não é uma guerra, isto tem de ser, lá está, tem de ser normalizado. Eu não estou aqui a pegar uma bandeira e enfiar essa bandeira na cara de seja quem for. Eu estou a ser eu, normal, e a tentar normalizar aquilo que eu faço. Se já levei alguns balos de água fria, já. Se vou levar mais, provavelmente, por exemplo, ainda não levei nada a nível laboral. Acho que de todos eles, se eu tiver algum problema laboral por causa disto, é o que me vai fazer questionar mais coisas. Mais do que relacional, mais do que amizades, mais do que conversas não solicitadas, o que for. Portanto,
conversas, eu nem imagino o que é que serão as tuas conversas não solicitadas. Deve ser um
calvário. Olha, digo-te uma coisa, que digo isto a toda a gente. Ao contrário do que possam achar, plataformas como Instagram e Facebook são muito mais invasivas e muito mais brutas do que OnlyFans. Eu tenho a caixa de mensagens abertas no OnlyFans porque assim quis explorar, já fiz algum conteúdo personalizado. Não há uma interação que seja fora de tom, que seja invasiva, que seja não solicitada e atenção. E eu não tenho de aprovar nada para elas, quem for, falar comigo. É tudo, não tenho crítica absolutamente nenhuma. Se eu te mostrasse a minha caixa de mensagens do Facebook, aí sim, é tipo, eu tenho casos quase que eu posso levar a polícia de stalking. Portanto, acho muito mais perigoso, e quem diz isto de mim, que tem OnlyFans, é uma conversa que eu tenho repetidamente com as minhas amigas que não o têm, que simplesmente são quem são e gostam de mostrar. Isto até me custa dizer isto, é ridículo, gostam de mostrar o corpo, é ridículo ter de dizer isto, mas sim, que são só simplesmente normais e que postam fotos e vídeos de si, whatever. É muito mais agressivo Instagram e Facebook do que o OnlyFans.
Claro. Uma outra questão que eu queria falar contigo. Eu tenho a ideia, e uma ideia pouco, mas ligeiramente fundamentada, de que hoje em dia existe uma parte significativa dos jovens do sexo masculino que vivem num progressivo alheamento da realidade. Pela internet, pelas redes sociais, pelos jogos de computador e também pela pornografia. Em que eles experienciam a primeira vez, ou de uma forma muito intensa, intimidade, não de uma forma pessoal, mas através de conteúdo pornográfico. É teu entendimento que isto é assim? É teu entendimento que esta pornografia está também, ou seja, tudo o que se produz pode ter um efeito negativo, que está a alienar uma parte das pessoas, que está a deixar mais isoladas e deprimidas e incapazes de estabelecerem conexões diretas entre seres humanos?
Olha, é uma conversa que tenho visto, tenho lido, tenho discutido. Posso-te dizer que não, na minha bolha, na minha vida, nas minhas experiências, não tem sido uma realidade. Eu talvez, lá está, porque tive outras experiências, e assim, também só para dar um bocadinho de contexto, até porque entrando um bocadinho mais em questões íntimas ou pessoais, mas que para mim estão super ligadas também à minha exploração do OnlyFans, que não deixa de ser uma exploração. Eu tive muito tempo a explorar dinâmicas, a fazer terapia para isso, a ler sobre isso e a explorar, porque sentia que fazia parte de mim, dinâmicas poliamorosas. Tinha vários parceiros, toda a gente sabia uns dos outros, eu tinha várias dinâmicas diferentes. E o meu OnlyFans acabou por estar muito colado a uma exploração muito pessoal minha também da sexualidade. Seja com formas diferentes de estar em relações e de estar no amor, até experimentações mesmo mais de práticas sexuais, dentro do BDSM, com pessoas que sabem, com pessoas que já estão há muito tempo. Portanto, eu sinto que a minha experiência, a minha evolução, veio muito de um sítio maduro, saudável. Sempre tive a sorte, ou consegui rodear-me, de muita segurança e muita... lá está, evolução, abertura, não sei, a esse nível. Portanto, eu pessoalmente não tenho grande experiência para te poder falar desse choque, desse delusional. Posso-te sim falar de alguns casos, algumas experiências, aí se calhar mais... homens portugueses do norte, desculpem, mas existe algum tipo de... é normal, no meu caso, que ainda por cima, aberta e assumidamente, tenho um canal onde crio conteúdo e partilho conteúdo, existe uma certa sexualização desumana, por algumas pessoas, e já tive alguns encontros, e aí sim eu acho que podes encontrar essa falta de respeito, essa questão de delusional, de nem entenderem muito bem o que é uma conexão íntima ou sexual com alguém. Ou seja, respondendo-te, não tenho experiência suficiente ou casos, felizmente, suficientes para te poder dizer que acho que isso acontece, mas já me cruzei com algumas histórias, minhas e não só, que podem indicar isso. Agora, se eu acho que isso acontece porque a pornografia existe ou... Não, não acho. Eu acho que pornografia, erotismo, este tipo de formas de expressões, práticas de BDSM, têm de continuar a existir. Pá, eles fazem parte de nós, tipo, não vamos... abafar esses lados nossos, isso é que dá aso a coisas problemáticas. Acho é que tem de haver cada vez mais uma normalização, uma banalização, um empoderamento dos papéis que mais sofrem, e não quero só falar das mulheres, porque há homens também, e tem de haver cada vez mais projetos com cuidado, com ética, com segurança. Portanto, não vou nunca dizer-te que a culpa é da pornografia. A culpa, mais uma vez, para mim, vem de nós não termos estrutura para saber lidar com a quantidade de ferramentas que temos à nossa disposição. E, portanto, isso é um problema dos nossos tempos, para o bem e para o mal, e isso vai desde todas as questões do mundo que acontecem, como nós trabalhamos informação. Nós não temos estrutura para trabalhar com tanta informação, e isso acaba por ser... problemática a todos os níveis.
Ou seja, tu não achas que o conteúdo seja o problema é a forma como as pessoas estão a consumir e que está a sobrevalá-las de alguma
Atenção,
forma?
Atenção, há problema com conteúdo também, não vamos negar que continua a existir, não é? Então, e agora ultimamente tem-se falado imenso do grupo de Telegram, não é? Com as fotos íntimas, que não deixa de ser...
Eu não sei de que estás a falar.
Ok. Eu passo-te a explicar. Tem saído uma série de notícias, pelos vistos existe um grupo de Telegram, naturalmente masculino, que acho que tem, não quero estar a dizer, não quero estar a dizer errado, mas tipo para cima de 60 mil, 70 mil homens, que o que fazem é partilharem fotos íntimas de ex-namorados, revenge porn.
Okay.
Fotos e vídeos íntimos, não só de ex-namoradas, mas também de, por exemplo, aconteceu-me recentemente. Mais uma das coisas que eu já não me sinto confortável. Eu cresci, e isto até foi desafio dos meus pais, eu cresci a fazer topless. E sempre que vou à praia gosto de poder fazê-lo. Sei que recentemente saíram algumas leis sobre isso, não estou muito bem informada, mas já não é tão possível. Mas aconteceu outro dia eu estar na praia com umas amigas e estarmos a fazer e percebermos que estavam uns rapazes a tirar-nos fotos. Então nós tivemos de ir lá e apagar tudo e tudo mais. Portanto, este grupo acaba por ser um bocado para isso. Ou seja, voltando à questão, há ainda muito problema com a criação de conteúdo. Existe muito conteúdo não solicitado, existem muitos casos na pornografia onde as pessoas são abusadas, onde assinam um contrato para uma coisa e acontece outra. Ou seja, eu não vou sugarcoat it, não é porque há este tipo de plataformas que te empodera que toda a gente vai saber como trabalhá-las e vai conseguir sair desta... Pá, ainda há muito trabalho a ser feito. Eu acho que vão de mão dada, né? Se há um consumo desumano do conteúdo, vai haver a necessidade de uma criação desumana também. Como é que se resolve isto? Como é que se educa? Olha, o meu papel, eu acho que vai um bocadinho de cada um. O meu papel é um bocadinho aquilo que eu tento fazer, é estar aqui contigo a falar sobre isto e normalizar isto, ter estas conversas no café com amigos e amigas, ter com a família, ou seja, é tentar normalizar, tentar não monstrificar estes temas, estes assuntos, porque quando se fecha, quando se monstrifica, é que eu acho que dá aso a comportamentos aí sim desviantes. Portanto, é...
De alguma forma, eu tenho visto algumas coisas que falam de um conceito que eu não conhecia, que é o trabalhador sexual. Tu consideras de alguma forma não. Um trabalhador sexual? O que é um trabalhador sexual, então?
Eu não considero, mais uma vez, eu não sei o termo científico correto. Se formos pelo conceito que eu estava a dar há pouco... De envolver ato sexual e a partir daí haver remuneração, acredito que seja considerado trabalhador sexual. Eu considero-me criadora de conteúdos e honestamente aquilo que eu mais gostava de ser, ou onde eu gostava de levar isto, é para um campo até de educação sexual, mais do que propriamente... Aliás, vou sempre querer ter a criação de conteúdo, porque... Encontrei aqui uma expressão artística, o prazer que me dá pensar nos conceitos, criar os sets, criar os moodboards, pensar na história. Eu vejo isto quase como fazer um filme. Eu fui estudar cinema para criar histórias e agora encontrei a minha forma de as criar e quero continuar a explorar. Mas onde eu quero posicionar-me até é mais como sensibilização e educação para all things sexual. E portanto este conceito, se me considero não, se cientificamente sou considerada, não sei. Mas acho que não tenho grande coisa a dizer sobre o termo, já vi algumas pessoas apropriarem-se dele, utilizarem como uma questão de para se sentirem seguras ou validados, e eu acho que se ele existir para isso mesmo, acho ótimo. Acho que as pessoas precisam de se encontrar, precisam de, às vezes, ter conceitos e caixas para se sentirem mais seguros.
Por falar em seguros, há uma questão sobre a qual eu tenho muita dificuldade em ter uma opinião e queria ver se tu tens alguma maior facilidade, já que te mexes nestas áreas com tanta destreza e eu não. Que é, qual é a tua opinião sobre ou não a legalização da prostituição?
Difícil. É assim, não quero ter uma opinião super formada porque não estou hiper informada sobre impactos legais o que é que eu acho sobre isso? E temos casos como Holanda, ao nosso lado. Acho que havendo, e aliás, mesmo as questões de criação de conteúdo, também tenho de me informar melhor sobre isso, mas vão começar a entrar fiscalmente, ou acho que deviam começar a entrar fiscalmente, é uma fonte de rendimento como qualquer outra. Eu acho que se houver uma legalização, à partida há mais contexto para ser mais seguro para os trabalhadores do sexo, para quem efetivamente... Agora, não vamos achar que vai resolver os problemas todos e que não vai haver tráfico sexual, que não vai haver abusos, que não vai haver... Isso existe mesmo noutras indústrias, né? Indústria da fashion, que eu conheço bem, também existe muito abuso laboral, existe muito abuso de menores. O nós oficializarmos como profissão o sexo, não vai resolver os problemas todos, mas eu acho que poderia ser um passo muito interessante para a normalização e para a segurança de dos trabalhadores.
Ou seja, aquela que pode eventualmente ser a minha reserva, que é, eu acho que há coisas que não são vendáveis. Tu não podes vender uma mão, não podes vender um filho. E a questão que se me coloca é, é teu entendimento que se pode vender a intimidade?
É porque, repara... o sexo é muito diferente para toda a gente. Há gente que só consegue ter relações sexuais quando existe intimidade, a palavra que tu utilizaste agora. Há muita gente que consegue ter relações sexuais com uma perspectiva completamente diferente, porque precisa de resolver qualquer coisa psicológica, porque precisa de explorar. Ou seja, a intimidade aqui, o conceito de intimidade, é que é muito plástico. E eu acho que sim, eu acho que, assim, repara, é das profissões mais antigas, já se vende sexo, já se vende o corpo, há muito tempo.
Sim, mas essa de ser mais antigas para mim não funciona, desculpa lá, porque também se vendiam escravos antigamente.
Claro,
estamos
claro.
Agora noutros tempos.
Mas...
A ideia é, no teu entender, o sexo pode ser um produto.
Sim.
Pronto,
acho que o sexo e o corpo, as experiências, podem ser um produto.
Podem ser um produto.
E repara, tu podes continuar a ter, como qualquer produto, tu não vais comprar todos os produtos que existem no mercado, não é? Fica ao teu critério se queres consumir, se não queres consumir. Se tens outro tipo de experiências, mas no meu entender sim, e eu não vejo isto de forma, não acho desumanizar de forma nenhuma, eu só acho que a sexualidade, a experiência sexual é tão ampla e tão diferente de pessoa para pessoa que efetivamente há muita gente que consegue que isto pode ser produtivo e se calhar até é vantajoso que o seja, porque conseguem ter experiências, conseguem ter acesso a experiências onde se calhar nunca teriam antes.
Com certeza que sim. Ou seja, eu, tal como eu olho para a questão, em termos formais... É fabuloso, porque há uma proteção maior, há um enquadramento, há quer dizer, deixa da prostituição estar votada a um caráter que às vezes é degradante e ainda por cima é ilegal.
Sim, exato.
Mas eu creio que eventualmente a questão que realmente me deixa um pouco conflituado, com a qual tens uma opinião, eu não sei se tenho, eventualmente poderá estar a mudar.
Okay.
Mas podemos estar em tempos em que a sexualidade poderá ser enquadrada como um produto. E como há pessoas que são picheleiras, há outras que são prostitutas. E isso está tudo muito bem. Um senhor ou uma senhora faz aquilo que muito bem entender. Essa questão é que eventualmente poderá estar a mudar. Isso aí é relevante.
Eu acho que nunca vai ser comparável dessa forma. Picheleiro, trabalhador de sexo. Acho que vai sempre ser um mercado, por muito que seja... oficial, por muito que seja legalizado, vai sempre ser um mercado com as suas nuances, não é? Tu tens imensas indústrias que não são para toda a gente e acho que vai sempre ser, acho que não vai descaracterizar, não vai banalizar no sentido que deve, que é ser normalizado. E eu, quando eu falo de uma normalização, atenção, não é nunca retirar o caráter especial, íntimo, fantástico que é esse universo. É simplesmente tornar trazer para um plano de que existem vontades, existe o corpo. O corpo é teu, o corpo pode ser mostrado, pode ser usado como tu quiseres. Se tu tens este tipo de curiosidade ou se gostas deste tipo de coisas na prática sexual, não é motivo nenhum de sentires vergonha, de abafares, ou seja, é um bocadinho mais nesse sentido que eu acho que é importante haver uma normalização. Uhum. É para ser mais, para haver mais liberdade, para ser mais seguro para toda a gente, uhum. mais fácil para toda a gente. E agora, acho que nunca vai ser propriamente comparável como um eletricista ou um trabalhador do sexo. Vão sempre ser universos distintos. Mas acredito que uma oficialização possa trazer alguma coisa de bom, sim.
Muito bem, Maria. Estamos quase, quase no fim e eu queria te pedir uma sugestão.
Ora, várias coisas em cima da cabeça. Mas olha, o que eu vou dizer agora pode ser sugestão de qualquer tipo, certo?
Claro,
Para o tipo de... O que me veio à cabeça durante a nossa conversa e que eu acho que é um bom exemplo de como a sexualidade pode ser abordada. Desafio-vos ou convido-vos a irem explorar a plataforma Cheeks, ou Get Cheeks, que é Cheex, que é uma plataforma Berlin-based de... ethical porn, ou seja, eles têm muitos, desde conteúdos educativos, conteúdos pornográficos, conteúdos eróticos, entrevistas aos trabalhadores, ou seja, tudo. E acho que é uma plataforma interessante para se explorar um bocadinho estes conceitos.
Muito obrigado, Maria. Recordo os ouvintes o endereço de e-mail através do qual podem comunicar connosco: k.estamos.room@gmail.com. Obrigado, Maria.
Obrigada.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.